Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje com toda a gente fisicamente, não é? Hoje está aqui no fundo, o ADN de toda a gente. Pina, concordas, não é? O Pina foi o último a chegar lá para casa. Antes de chegarmos, falávamos aqui entre nós, dos nossos perfis no Tinder. Faltas tu.
Não tenho.
Não?
Não.
Como não?
Não tenho. Porquê?
Vocês acreditam?
Se foste ter perfil no Tinder?
Não, nós falámos.
Nós falámos sobre esse assunto. Não significa.
O Clubhouse. Clubhouse, o Alce Club.
Não mudes de assunto.
Exato, Pina. Não estou a entender.
Estás a mudar de assunto.
Não tens perfil no Tinder?
Não. Bom. Mas você, já vi que vocês todos têm.
Não estava à
espera.
Peço desculpa lá para casa, não estava à espera desta resposta. Joana,
surpreendente.
Esperavas esta resposta do Pina?
Não. Muito surpreendente. E agora nem faz bem parte do clube, não é?
Não, e agora com um silêncio meio estranho.
Pois foi, com um silêncio meio estranho. É? Muito, muito.
Vocês estiveram a preparar alguma coisa a ficar.
Não. Bom, olá Joana, bem-vinda.
Olá,
de volta.
Olá.
Como é que estás? Bem disposta?
Estou muito bem, porque agora estou fora de casa e estou a durar só um segundo este silêncio.
Como é que estão os garotos?
A minha casa nunca há. Lá estão a chorar, mas eu estou aqui, portanto estou muito contente. Boa. Não estão sozinhos, pronto, só deixar essa ressalva antes que chamem a Segurança Social.
Luís Pedro Nunes, estás bom? Bem disposto? Eu gosto dessa camisa.
Gostas?
É nova, não é?
É, que é
mais
feita...
Foi aquela que mandaste
mais
fazer,
assinada,
que chama,
exatamente.
Camisaria Machado.
Machado. Manhã não abre, tarde está fechado.
Não. Esta está aberto não... 24 horas por dia. Ah, porque é online, posso andar a fazer coisas online.
Gosto
é
tecido,
um tecido italiano muito interessante. E foi mandado a fazer para
o programa.
O Irritações.
Os azuis, não é? Todos os azuis aqui no programa, não é?
Sim, só excelente. Azuis.
Muito bem, fazes bem. Olá, Carla, como está?
Olá, tudo bem?
É sempre elegante.
Obrigada.
E a Joana também, mesmo.
Ah, claro, com certeza.
Sim. E o José de Pina, que é a pessoa daqui da equipa que enfim, que não tem Tina.
É, pois, coitado.
Não
coitado.
Tenho, não sei.
Aliás, que diz não tem Tina, reivindica não ter Tina.
Diz
não é?
Que...
Portanto, Pina, mas desculpa lá, mas se fôssemos todos descer à Avenida Liberdade, quer dizer que não poderias ir.
Agora no... Descer todos à Avenida... Agora no 25 de Abril, não estou...
Ou no outro dia.
O que é que a Avenida Liberdade tem a ver com o Tinder? É que realmente eu não tenho Tinder. Vocês devem ter aí algum...
Imagina.
É, cheguei tarde, não é?
E não, imagina. Estávamos cá em cima, na rotunda do Marquês Pombal.
Sim.
E íamos ao Gambrinhos.
Sim.
Íamos lá fazer uma coisa qualquer, comer um croquete, não é?
Croquete.
Exatamente. Tu não podias ir.
Pronto, olha, está bem, não sabia isso.
Bom.
Saber.
É isto, Pina.
É um mundo que está a passar ao lado.
Devo dizer que fica espantado não teres perfil no Tinder.
Pronto, olha, não sei.
Bom.
Não sei que te diga. Tens muitos seguidores no Tinder.
Não é bem, pronto, depois falamos, podemos falar disso.
Interações, não é? Match.
Não sei como é que é.
Match.
Joana Marques, és a primeira, enfim,
és
a mais nova.
Obrigada por me darem esta honra.
O que é que irritou esta semana?
Começar. Irritou-me muita coisa, como sempre, mas tendo que escolher uma. Irritou-me uma coisa que tem a ver comigo. Portanto, eu irritei-me a mim própria, é uma coisa que nem sempre acontece, mas acontece algumas vezes e aconteceu por causa da minha mãe. Fica desde já aqui a ressalva e lamento imenso por isso. O que é que aconteceu? Estávamos a falar sobre José Sócrates, foi um tema da semana passada, em muitas famílias de Portugal, acredito, até porque foi, no fundo, um reviver de uma história, não é? Foi como quando vês um filme que já viste e resolves ir ver outra vez, estás com saudades de um determinado filme e tem lá cenas que já não te lembravas. E aconteceu muito isso com José Sócrates, nomeadamente nos noticiários, imagens que vimos dele que não víamos há muito tempo, das gravações dos telefonemas, fosse com a ex-mulher, fosse com a mãe, fosse com o filho, aquela maneira de responder, fosse mesmo no inquérito com o procurador, aquelas fúrias, aquela irracibilidade, pronto. Eu estava a falar disso com a minha mãe e a comentar aquela maneira que Sócrates tem de responder às pessoas, é que até podia estar coberto de razão, no caso aparentemente não estava, mas fala muito mal com as pessoas.
Dizias tu?
Dizia eu para a minha mãe. Sim. E ela diz-me assim... Ah, está bem, mas isso não é crime. E eu, sim, não é crime, mas acho que as pessoas também não gostam de assistir àquilo. É assim uma pessoa muito desagradável. E talvez tenha sido esta a palavra-chave. E a minha mãe disse-me assim, então, mas tu és exatamente igual. E isso não é crime, não vais presa por causa disso. E nesse momento eu tive assim, eu caí em mim.
Mães.
E percebi que ela tinha razão. As mães têm este problema. Conhecem-nos muito. Ou seja, eu não sou assim publicamente, mas o Sócrates também não. Estava a falar ao telemóvel e achava que ninguém estava a ver. Ou estava a ser inquirido. E eu também tenho assim uns repentes de raiva que só tenho com a minha mãe, nomeadamente com o meu pai, com pessoas que me conhecem muito bem, felizmente poupo-vos a isso, E apercebi-me naquele momento que eu sou o Sócrates.
Ou seja, espingardas,
igual
é
ao Sócrates.
Espingardas?
Tenho assim dois minutos de fúria, de sim, já sei, como ele quando responde que tem que fazer uma coisa, o filho está-lhe a pedir, eu sou assim até com o meu filho que tem 4 anos. Eu, sim, já sei, eu disse que te levava, já levo. E depois sou o Sócrates. E estou muito enervada com isso e preciso de um tratamento porque eu não quero ser o Sócrates. Ou seja, naquele momento eu vim-me de fora, nunca tinha acontecido. E pensei, não posso negar, a minha mãe tem razão. Acontece isto às vezes com as mães, não comigo, enquanto mãe.
Falas com o teu filho como o Sócrates falava com o filho?
Um bocadinho.
Não, o filho...
E o meu filho nunca me disse, estou farto de viver num hotel. Ainda filho... nem me disse isso, mas queixas de coisas igualmente patéticas. Sim. Primeiro não quer ir para o banho, depois já não quer sair do banho, aquelas coisas. E eu enervo-me durante só um minuto. Depois cai em mim e penso, em 4 anos não posso ser assim.
Roupa Prada e...
Não lhe compro roupa Prada nem para ele nem para mim.
Mas acho que não era para ele.
Ao nível da irritação, sou igual. Não, e isso é muito mal, portanto, procuro agora consultas para gerir a raiva, não é? Acho que estou a precisar.
Anger management, vais fazer?
É, gira, eu ia fazer, o que é que acham? Para ver se conseguia curar isto, não é?
Não sei, eu
não
diria que é
curso. Será que existe cá em Portugal? É uma coisa que se vê nos filmes, mas não sei se há.
Tanto
será que
me
se
lembro.
Partem assim coisas,
claro,
para descarregar
tanto
raiva?
Quanto eu me lembro, Luís Pedro, ajuda-me. Quem invectivava primeiro José Sócrates era o filho. O filho é que estava...
O filho falava com maus modos. Sim, eu também não me irrito com o meu filho, sim, se ele ter feito,
pronto,
nada.
Exatamente.
Há ali uma coisa dele qualquer que me enerva.
O filho partiu-lhe a cabeça. Mas ele depois, no fim, quando ele salta a tampa...
Salta-lhe a tampa mesmo. Já sei, vou fazer, já disse. Com o filho,
mas ele era um pouco submisso em relação ao filho.
Não é bem submisso, é...
Era pai...
Em relação a outras pessoas ali do círculo, não é?
Sim, era um submisso barra, que nós todos no fundo somos um bocado submissos
passivo-agressivo
em relação aos nossos filhos, não é? Porque temos que fazer coisas para eles, não é? E até às vezes com boa vontade.
E a maneira, aquela impotência.
Eu também começo assim. Eu
tenho tão mau feitio a falar com o amigo que até parecia que o apartamento de Paris era dele.
Não é?
O Sócrates parecia que era dele. Falava com o amigo de uma tal maneira, parecia que o apartamento era dele.
Era a exigir.
Tem que curar enquanto é tempo. Para, ainda não sou assim com os amigos. Antes de chegar a esse nível, ainda está num nível familiar, antes de extrapolar, e agora fizeste a confissão pública, não é? O primeiro passo é admitir. Tenho que curar isto, então daqui a uns tempos vou ser inquirida. Para não... Já fui uma vez ou outra, mas felizmente não foi filmado e não respondi assim. Estava com medo de ir preso.
Nos bons velhos tempos chamamos de mau feitio, não é?
É isso, mas é um mau feitio que fica visto de fora, é muito mau. É muito mau e muito condenável.
Joana, e vais.
E às vezes em casa penso, olha, agora se estivesse a ser filmado, pronto, já era cancelado.
E achas que vais fazer um percurso para mudar? Achas que...
Vou tentar. Até se especialistas nos estiverem a ver e tiverem algum conselho para mim, eu acho que podia fazer aqui este percurso e ia-vos dizendo como é que estava a correr, há quantos dias. Não me zangava assim com o meu filho, nem respondia mal à minha mãe, que já não tenho idade para responder mal à mãe, não é?
Mas o que não falta aí são artigos em revistas sobre burnouts na pandemia e não sei o quê.
Achas que são sintomas
mas
de burnout?
Não é burnout?
É que eu já sou assim desde os 3 anos.
Não, isto é ira mesmo. É mesmo ira, não,
sei,
não.
Que é?
Mesmo
é,
uma feitio,
ira.
É aquele feitiço um bocado possível.
Eu também tenho.
Tenho que
os
controlar.
Os artistas, os yoga, o
é uma falta de pachorra também.
Acho que há várias... Podemos ter várias abordagens, não é? Mais tipo boxe para descarregar, acupuntura, yoga.
Há uma também que é tirar machados.
Yoga
tirar
é
machados,
muito enervante. Não, é? Não, yoga sim. Não.
E tirar machados alvos.
Tirar machado, isso deve ser bom.
Joana, devo dizer que para mim és apenas humana.
Okay, obrigada.
Sim, és apenas humana.
Mas não, acho
és
uma, que
és uma
humana.
Suponho que concordamos todos, és apenas uma filha de Deus, como qualquer um de nós.
Com certeza, isso, claro.
Não é? Atrai-te a fragilidade, não é?
Com certeza.
É isso, não é, Carla?
Claro. Sim. Claro.
Não, mas eu vejo aquelas mães que nunca se enervam e fica a sentir
mal. Não há mães que nunca se enervam. Não há mães. Só aquelas mães que não fazem nada, não é?
Há mães que disfarçam melhor que eu também.
Não, há mães que saem de casa cedo e chegam os miúdos estão a dormir. Claro que não se enervam, não é?
Sim. Quando muito enervam-se com as babysitters. Então não fez isto bem.
Querem um aumento, talvez. Bom, depois deste momento
autobiográfico
da Joana Marques, depois de sabermos que Pina não tem Tinder e que Joana Marques é má mãe, enfim...
Pode dizer,
dá ataques de fúria.
Sim. Não tem paciência.
Ataques de fúria socratiano.
Sim.
José de Pina, o que é que irritou esta semana?
Quem não?
Olha, irritou-me duas irritações interligadas, várias irritações que dão uma espécie de um mega processo irritante. Os mega processos, uma mega irritação. Que tem a ver um bocado com a justiça. Primeiro irrita-me como é que... Pá, eu pensei que vinha aí uma onda de entretenimento puro com aquele juiz que desafiou o chefe Magina para uma luta de MMA. Como é que eu ia falar nisso? Sinceramente, nem... Olivetti Sports não se chegou à frente, a Sport TV não se chegou à frente, ninguém se chegou à frente, ninguém... Agora a Superliga, há dinheiro para tudo.
Eleven Sports, sim.
O combate, MMA era bom, quer dizer, havia uns milhões... Era a independência financeira para sempre do Magina e do Fonseca.
Acho que nem houve podcast sobre o assunto.
É?
Nem chegou a haver podcast sobre o assunto.
Não sei.
Mas... Sim, mas isso é que é grave.
Não sei. Olha, mas Então, o que eu vi foi, recentemente, o tal juiz, não é? Ele bem tenta, porque ele marcou uma manifestação para si próprio, à porta do... Ele bem tenta. E a polícia, os homens do Magina, passaram-lhe um mau bocado. Ou seja, ele a picar o Magina. Imagina nada. Nada. Não se passa nada neste país. Uma porrada de MMA, enfim. Tudo bem. Isto faz lembrar, e isto tem a ver, só recordando que o juiz chamou fantoche, chamou maçom, tudo, chamou tudo ao diretor-geral da PSP, mas ele com a ressalva que ele não disse que ele era aquilo. Ele dizia que ele tinha que publicamente dizer que era aquilo.
Ou que não era.
Juiz, advogado, está a ver, jurídico, ele é esperto.
Ou que não era, não é?
Ou que não era, pronto. É engraçado que é um juiz pela verdade quer que o outro diga aldrabices, mas pronto. E depois vimos isso e muita gente começou a dizer que o juiz, o Magina anda a perseguir o Fonseca, não sei o quê, ele é que o denunciou. Uma pessoa não é de ferro. E cá está uma expressão que eu tenho ouvido muito ultimamente. Uma pessoa não é de ferro, um homem não é de ferro, uma pessoa não é de ferro. Eu comecei a pensar, mas que expressão é? Um homem não é de ferro? Claro, nós não somos de ferro. Aquilo é uma expressão que me irrita, porque, no fundo, é o contrário daquilo que se pretende. Ou seja, é por uma pessoa que, quando diz que uma pessoa não é de ferro, é uma desculpa para a brutalidade, para a violência, para a estupidez, para os atos irrefletidos. Não sou de ferro, mas fez um limite.
Para berrar com os filhos.
A Joana não é de ferro, Uma mãe não é de ferro. Uma mãe não é de ferro. Não é? Pronto. Esta expressão, uma mãe não é de ferro. Pois precisa, mas nós não somos de ferro, realmente. Portanto, eu acho que o ser humano tem a criar empatias, pois por isso mesmo. Eu acho que quem faz isso, quem é um brutamontes, quem faz não sei o quê, é que realmente deve ser de ferro, ou tem um coração de ferro. Eu acho que aqui a expressão está mal utilizada. Eu percebo a expressão, mas é mal utilizada, é frequentemente mal utilizada. Uhum. Como aquelas pessoas, mini saia acima do joelho, um decote em U, nem era em V, era em U, perdi a cabeça, um homem não é de ferro. Não pode ser isto, não é? Pronto. Homem não é de ferro. E depois nós temos o caso, por exemplo, o caso do Rui Rio. Eu percebo isso. E as pessoas não podem perder a cabeça. Uma pessoa, quando humano, é de carne e osso, tem sentimentos, portanto tem que ter raciocínio, não é? Tem que raciocinar. Portanto, o Rui Rio vê uma Susana Garcia com aqueles atributos todos, com aquele perfil ótimo para a autarca, não é? Uma excelente candidata autárquica para um subúrbio populoso e complicado da capital. Ele não aguentou, um político, é uma pessoa, não sou de ferro, vou ter que até é a minha candidata, para a Amadora. Não é de ferro, não pode. Uma candidata daquelas que vai ter tantos votos, tão populista, não se aguentou. Não sou de ferro. Pronto. Ou seja, isto pode ser aplicado a tudo. Por exemplo, já no caso do juiz, do procurador Rosário Teixeira e do Carlos Alexandre, aguentaram-se, porque tiveram ali a levar do Rosa 3 horas para uma do Rosa, tal, eles aguentaram-se. Não vieram desafiar para o MMA o Rosa, não é? Com a desculpa que não são de ferro. Eles aguentaram bem, ou seja, foram humanos, aguentaram, razoaram, vamos recorrer. Isso é que é ser humano, não é ser de ferro. Portanto, eu acho que há aqui esta confusão. É mal utilizado o termo uma pessoa não é de ferro. É como se fosse uma desculpa de qualquer coisa. Um gajo não é de ferro, não somos de ferro. Estava eu neste pensamento.
Nisto,
ontem. Surge-me. Isto é outra irritação. São layers de irritações. Surge-me uma notícia, que na escola secundária Manuel Cargaleiro, um funcionário fixou este cartaz a dizer que é proibido utilizar chinelos com meias na escola. Isto gerou uma grande indignação. O diretor mandou logo tirar aquilo, que foi uma iniciativa. Os alunos indignaram-se, mas o que é isto? É a nossa liberdade. Eu estou irritado. E eu percebo agora a expressão. Aquele funcionário não é de ferro. pá, ver uma escola, um sítio onde há formação, onde se educa pessoas, pá, chinelos com meias, que deve ser uma praga, deve ser uma moda qualquer. Chinelos com meias. Pá, uma escola. Pá, agora, a semana passada, numa universidade inglesa, agora um mundo inglês, em que é admissível erros gramaticais, inclusão. Pá, ok, ainda se admite. Agora, chinelos com meias. Pá, um funcionário não é de ferro. Tem que travar aquilo. Não, está certo. Está certo. Pá, daqui a bocado, erros de matemática. Admite-se erros de matemática. Cálculos de engenharia, não, é uma inclusão, pá, não está mal calculado, mas já tinha sido a numeração romana, como falámos aqui, não é? Pá, agora eu nunca pensei que tivéssemos chegado ao ponto de admitir chinelos daqueles de plástico.
És contra? És
com meias.
És contra?
Pá, eu vejo.
Tens algum aluno que vá.
É uma coisa, mas as pessoas agora. É como admitir, as pessoas agora pode-se comer à mão, boca aberta. Porque, então, onde é que nós vamos? Pela inclusão? Tudo é possível? Não sei. Pá, olha, eu, chinelos e com meias, pá, eu acho, olha, uma pessoa...
Mas há essa moda?
Uma pessoa
essa
não é
moda
agora?
Na juventude, na juventude.
Para o funcionário, achar que tinha que pôr aquilo...
Quer dizer, eu não tenho nenhum problema, mas acho
é como as crocs, já
não
tens nenhum
problema com isso, já estás
não
a pôr...
Não tenho problema com chinelo e meia.
Não,
mas não sabia que era uma moda.
Eu não sei se é essa moda.
Há muitos perfis do Tinder que têm...
Pois. Cuja fotografia é só.
Não diria só.
Há de longe.
Há metros com umas chinelos e meias.
Não, foi isso que eu não disse que havia metros.
Olha, é isto.
Pedro, tinhas um vídeo qualquer.
Agora, eu não pretendia investigar sequer.
Sim.
Imagina um chinelo.
Não quis investigar, não telefonei para a escola, mas não ter galeiro para saber.
Já hoje saiu no jornal.
Eu parto do princípio que o funcionário para fazer aquilo, eu gostava, por acaso gostava. Que alguém entrevistasse aquele funcionário para saber o que é que se passava naquela escola.
O que é que se passa na escola?
O que é que se passa na escola?
Sim. Os gaiatos vão de chinelos e meias, qual é o problema?
Vão de chinelos e meias?
Acho bem.
Epá, está bem, ok, tu achas bem. Me irrita-me toda esta coisa. Epá, chinelos e meias, está bem, ok.
Chinelos e meias.
Bah, isto, repara-me uma coisa.
Acho estranho.
Os Pedro, usas chinelos e meias?
Admite-se erros gramaticais e de inglês nas universidades.
Sim, mas chinelo e meias.
E vocês preferem chinelo? Está bem.
Deixa-me só perguntar aqui ao Luís Pedro, que é o nosso enviado especial ao Chiado, aquela zona chique. Do centro de Lisboa, os pedusas, chinelos e meias?
Não é chinelos, são sandálias. São sandálias e meias.
Não são sandálias, são chinelos aqueles de piscina.
Sim, ou chinelos, ou
piscina,
sandálias. Sim, mas
ai,
eu não... Esteticamente é uma coisa que não me apraz.
Ou Birkenstock
também.
Birkenstock também.
Joaninha, tu.
Eu uso muito Gucci. Aqueles chinelos do Lidl, que nós aqui recebemos há uns meses.
Está a usar em casa?
Com meias. O Lidl também.
Mas é um kit completo. Mas é uma... É uma cena de tipo de puto, masculina.
E qual é o problema? Sim?
Não, mas tu dizer que não é... Não,
só tenho inveja de não ter 18 anos.
Não gosto. Não gosto, mas é de facto...
Mas é em casa.
Agora não sei se aquilo... A escola Manuel Carregal é uma escola alemã, holandesa...
Pois, exato.
É portuguesa.
Terá muitos alunos alemães.
Alemães e holandeses, talvez, não sei.
O Carlos Coutinho de Viana é sempre fotografado com... O humorista é sempre fotografado com... Assim.
Com mais...
É? Eu fui ver porque...
Eu até fiz um post no Instagram.
Espero.
O Instagram do Pedro Buxeri Mendes.
Exatamente, o meu.
Que ontem postou esta foto logo muito cedo pela manhã, que fazia a referência ao Carlos Viana. E então linkou e eu fui ver que
tagou
e eu fui ver que ele de facto... Faz questão em estar sempre de sandália.
Mas ele são Birkenstock.
É sandália.
Envia aqui um abraço ao Carlos Coutinho Vieira.
Que sejam felizes.
Beijinhos.
Envias também, Joana, envias um abraço?
Beijinhos, que não se pode, não é? Mas beijinhos.
Ah, mas assim, passou bem também.
Não,
é uma exuberância do kitsch, não é? Aquela coisa da meia.
Sei, eu gosto
meia branca
do Carlos.
Sandália.
Eu confio no Carlos. Eu acho que ele tem uma razão qualquer para usar aquilo. Eu confio no.
Ótimo.
Grande sportingista.
É o público dele, não é? Acho muito bem.
Deve ser confortável, não é?
Mas há sportingistas a usar coisas estranhas.
Mas usa, Carla. É confortável.
Ah, mas eu uso.
Usa, vá para a rua com isso.
Não, para a rua não vou.
Ah, pois, está bem. Mas uso. Muito bons.
Mas uso.
Para quem tem 20 anos, não é?
Pois é, mas está bem.
É o caso.
Está bem, mas... Bom. Então, ouve lá, tu já te ofendeste aqui visualmente com duas coisas. Tu
andaste
aqui a fazer programas com o
Olha,
Gek,
estás a ver.
Com o Gek.
Fúria, fúria.
E agora estás-te a meter... Olha, agora... Meios,
ele perguntou, ele fez uma pergunta.
Está bem, está bem, tu dás a resposta.
Mas o Pedro é pago para responder,
ai,
eu não estou a fazer... Ai, ai,
Mas eu bem entendo a sua expressão corporal.
O Filipe perguntou-me.
Estou
aqui dentro do meu guichê número 3. Respondi.
Pina, deixa-me fazer a tua pergunta mais difícil.
A mim não me chatei nada ter malta a vender lua prensada ao pé de casa.
Não é?
Não tens.
José de Pina.
Não me chatei nada.
Se os teus filhos usarem, podem entrar em tua casa? Se os teus filhos... Imagina, o teu filho foi comprar pão. Aqueles pães hipsters.
Eu não estou a ver.
Mas não foi para a escola.
Não estás a ver?
Não foi para a escola.
Possibilidade.
Sim.
Ir à escola implica ir transporte público no metro, ir a pé.
Pois, exato.
Pá, implica isso, é isso, não é? As sandálias. Pá, eu, se o Carlos Coutinho de Vilhena começa a fazer uma tour de stand-up assim, ele pode fazer.
Tu é que não vais ver?
Pá, posso ir, vou morrer.
Sim.
Rimo logo.
Desataste logo a rir.
Pode.
Bom, Pina, tens mais? Não tens um vídeo qualquer? Ou é daqui a bocado?
É daqui a bocado, é daqui a bocado.
Bom, Carla Quevedo.
Sim.
Mulher que usa sandálias e chinelos em casa?
Em casa.
Sandálias e meias.
E meias,
desculpa,
claro.
Chinelos e meias.
Chinelos e meias, sim.
Dizemos, portanto, meias e não piugas. Ou piugos.
Meias, meias.
Piugos é o pior de tudo.
Não, péssimo.
Piugos, não.
Nem
meias,
piugos,
não é?
Nem piugas. Meias, meias.
Quase nenhum piugos.
Não, isso não
é. Já viste a palavra piugos?
Sim, é raríssimo.
Mas é assim uma coisa muito curtinha, não é? É uma meia. É um
suquete. Um suquete ou suquete? Um suquete é um pequeno murro, não é?
Suquete.
Dei-lhe um suquete, é um pequeno murro. Suquete.
Pedro, tu só sabes lançar estas coisas de.
Não, só dúvidas.
Carla, o que é que te irritou esta semana?
Olha, esta semana vamos ver a notícia. É uma notícia, enfim, não é para nos alegrarmos com a morte de ninguém, não vamos fazer isso, mas houve um negacionista muito conhecido. Este senhor que aqui está, que é um dos negacionistas, pelos vistos, com mais expressão na Noruega.
Era
mais conhecido. Morreu aos 60 anos de Covid-19. O que é que aconteceu? Ele morreu infectado. Perceberam que ele tinha a doença depois da autópsia, porque, claro, ele não fazia testes nem fazia nada. Organizou duas festas ilegais. E as autoridades norueguesas andam à procura das pessoas que estiveram nessas festas. Ele ocultou a doença, escondeu que tinha a infecção durante várias semanas. Isto tudo irritou-me, não é? Irritou-me. E, aliás, os negacionistas... A Joana tem falado aqui muito dos negacionistas.
Mas este era mesmo negacionista, não é?
Este é, claro, pessoas este era mesmo, este não era a brincar.
Não, pessoas que se...
Isto era mesmo a sério.
Entrou mesmo em negação.
Pessoas que são contra o confinamento não são necessariamente negacionistas, não é? Não, vamos...
não. Exatamente, já vou falar disso.
Os jornalistas portugueses são, mas não são.
Não, eu já vou falar
quem,
disso.
Quem é? As pessoas que não...
Se me deixar. uma coisa é ser negacionista, outra coisa é pôr em causa as soluções que são dadas... para combater a pandemia. São coisas completamente diferentes.
Este era mesmo negacionista.
Mas este era negacionista, não acreditava que existia vírus, achava que era tudo uma teoria da conspiração, que tudo fazia parte de um complô do Estado para tomar conta da vida das pessoas e, portanto, não há vírus, não há nada, morre com o vírus. Estou curiosa sobre as últimas palavras, terá sido enganei-me. Ou qualquer coisa do género, não é? Se calhar não foi. Isto não é Covid.
Não, exato.
Não,
a partir de, deve ter acreditado que foi um plano do governo para o matar.
Para o matar
a ele, porque ele
tinha descoberto.
Exatamente. Normalmente é assim.
Eu disse maldita gripe.
Exatamente. Ou maldita gripe. Maldita gripe.
Maldita gripe.
Qual é a parte que te irrita, Carla?
Irritou-me tudo isto e irrita-me o negacionista. Irrita-me a figura do negacionista. E eu nunca tinha pensado muito nisto. Mas, de facto, é muito irritante. E a partir deste caso comecei a pensar nisso. Porque é uma pessoa... que não tem a mínima curiosidade por nada. Ele não quer saber nada do que se está a passar realmente. É uma pessoa que se esgota nela mesma, que está convencida, que está convicta de uma coisa e que acredita naquilo piamente, não acreditando em mais nada e não tendo nenhuma curiosidade pelo mundo e pelo que o rodeia. Quer dizer, eu podia ter dúvidas. Não, mas isto o vírus será mesmo assim, não sei o quê... 13 mil mortos, 17 mil mortos em Portugal até agora. Quer dizer, se calhar existe. Não sei. Pôr em causa, haver qualquer coisa. Fiquei irritada com esta...
E não te estás a ficar
esta
irritada
figura
com a tua...
do negacionista que, de facto, é muito desagradável.
Não te estás a ficar também auto-irritada com a tua satisfaçãozinha do tipo ter morrido, não?
Claro que
humana,
há
não é?
Qualquer
humana.
Coisa, não é? Olha, Deus não dorme.
Certo.
Deus não dorme. Olha-me este, quer dizer, andava para ali, não sei o quê, e afinal foi apanhado na curva. É claro que sim, não é? É claro que isso é humano.
Isso não é muito cristão. Isso é humano. Não é muito cristão.
Não, é cristão, lá um cristão é uma pessoa como as outras. É igualzinho aos outros. E pode achar, olha, o que é que este terá dito, quais terão sido as últimas palavras desta pessoa? Isso foi logo o que eu pensei.
Algumas pessoas também.
Foi logo o que eu pensei. É evidente, não é? E com certeza ajudou também a que muitas pessoas ficassem doentes e que muitas outras também venham a morrer do vírus. Portanto, esta coisa de ser uma pessoa fechada nela mesma, completamente fechada nela mesma, fechada nas suas crenças, que são só dela, e que não tem o mínimo de curiosidade por nada.
Outra morte esta semana, fui alertado por um espectador nosso ouvinte, através do Instagram, que morreu a cabra, o bode, que era a mascote do Colónia, do UFC Colónia.
Ah, exatamente, pois é. Mas não foi de Covid. Não foi de Covid.
Pina, enfim,
já tenho passagem marcada para amanhã.
Os nossos sentimentos, Pina.
Já tenho passagem marcada para amanhã.
Tens as chaves de Colónia, não é?
Do UFC Colónia.
Mas tens as chaves, não é? De Colónia, sim.
É?
Tens as chaves de Colónia.
Que eu também não sou assim tão importante.
Não é isso. Enfim. Pina, e pronto, e enfim, mas arranjaram outra mascote. Calma.
Pronto, isso.
Calma, Pina.
Outro bode.
Outro bode.
Outro bode, sim. Luís Pedro Nunes, é a tua vez? O que é que te irritou esta semana?
Bom,
Tiveste uma semana. Boas fotos, eu vi, segui-te nas redes sociais, sigo-te nas redes sociais, umas belas fotografias. Vi-te em todo o mundo também.
Vida... É como a matança do porco. Aproveito tudo.
Tudo?
Tudo. Lá, então fala-nos. Da orelha às patas, à tripinha, preço, tudo. Bom, e é daí mesmo que eu começo. Irritou-me ter perdido a capacidade de fazer uma mala de viagem, que é uma coisa que é um know-how adquirido ao longo de muitos anos.
É um músculo, muitos anos.
E ao fim de ano e pouco deixar de viajar... Deixei de saber fazer uma mala para 3 dias, saídinha curta, em semi-trabalho,
leisure,
diversão. E a mala estando lá dentro, tudo o que é preciso. Porque quando cheguei ao meu destino, ao fim de dia, me disse: pá, mas isto não faz nada sentido, nada, isto está tudo errado.
Mas fala-nos primeiro do top. Fala-nos da mala top.
Fazer uma mala para mim era uma coisa, eu não vou explicar, porque eu de facto perdi a capacidade, porque aquilo era uma coisa que eu fazia assim e tal, aquilo estava tudo batia certo. Basicamente, eu tive a tentar reconstituir o que era o meu processo mental de fazer uma mala, mas basicamente, primeiro via o destino, via o tempo, não é? É essencial ver o. Se chove, não
tempo
chove.
Meteorológico, sim.
Tempo,
calções depois... de banho e tal.
Não. Ver quantos dias, por exemplo, se mete trabalho e diversão, quantos dias de trabalho, porque trabalho exige um certo tipo de roupa, esforço físico, mais duches, mais, enfim, toda essa...
Certo.
Depois, à noite, quantos jantares formal ou não formal... exigirá fato, não fato?
Paletó, sim.
Não, se vais a um restaurante, vais a um restaurante mais que exige um fato ou não, será só casual smart? Como é que vais combinar isso? Faz frio ou não faz frio?
Chinelos com meias.
Faz frio ou não faz frio? Depois aquilo, mentalmente aquilo alarga, depois começas a reduzir. Mas, depois, se fores de carro...
Espera aí, mas quando aperfeiçoaste fazer a mala, eu também já passei por isso, e hoje em dia levo muito pouca coisa e raramente me engano. Quando começaste a aperfeiçoar, passaste a levar poucas coisas, ou não?
Sim, mas primeiro alargas mentalmente.
Sim.
Depois reduzes. Assim, vou precisar disto tudo. Depois reduzes.
Levo dois fatos. Levo um fato escuro e um fato mais claro. E depois não levas fato nenhum.
Um casaco escuro e umas calças brancas.
Sim, por exemplo.
Por exemplo.
Sim. Não é? A ti fica-te bem. A opina não sei, mas a ti fica-te bem.
É uma coisa de fazer isso. Agora, repara, se fores no teu próprio carro até à porta do hotel e não pensares mais no assunto...
Levas imensa coisa, sim.
Não, quer dizer, não precisas levar imensa coisa. Não precisas estar a reduzir, não é?
Joana,
basta,
sim?
Basta reduzir para o não excêntrico, não é? Um porta-fatos, uma malita e pronto. Ainda mais, o problema é...
Levas uma chapa de seda, não sei o quê?
Acontece, repara, se eu for como fiz agora, tive que ir fazer viagens de moto, sendo que a moto estava no Algarve, pá, tenho que levar uma série de material de moto que é excessivo. botas, capacete, certo. Blusões.
A moto estava lá.
Sim. Olá, fazer uma moto, estava lá, foi uma
convidado.
Claro, claro.
Triumph, não é?
Estava
Triumph?
Só a tentar perceber este nosso embaixador.
Vocês dizem Triumph ou dizem Triumph? É.
Triumph.
Triumph.
É um misto.
Há quem diga Triumph, não é?
Sim.
Como
não,
as bolachas. Não, não, como as bolachas.
Não, isso era, a Triumph bolachas era a Marvusta e os Justiens.
E os Justiens. E havia uma
lingerie que a portuguesa que era
de marca Triumph.
Faliu, depois, faliu, exato.
Depois vê o seguinte: que vê fechou. O seguinte. Depois nesse tempo tens outro dia, vais fazer. Só praia. Precisas de praia.
Claro.
Mas não é só isso.
Chinelos sem meias.
Tens que ver a roupa interior às vezes dois. Depois tens que conjugar com praia.
Campo.
Praia, restaurante hotel. Luxo. Com praia com restaurante pé na areia.
Claro. Toda a gente sabe.
Escuta-me agora, não é isso. É lá.
O que
acontece é que isto para mim era uma coisa instintiva que eu fazia assim. Estava.
E agora?
Epá, eu cheguei lá abaixo e disse, epá, nada isto faz sentido. Nada isto faz sentido. Eu trouxe coisas completamente erradas. Isto é absurdo. Eu vim fazer, passar um fim de semana à Serra da Estrela, tudo mal
errado. Dá um exemplo de uma coisa errada que tenhas trazido.
Epá, levei uns sapatos, não pareciam dois tanques de...
Aqueles com que apresentas o Eixo do Mal, conquistaste o Eixo do Mal?
Sabes que eu tenho vários sapatos.
Sei, eu sei, mas...
Não vou agora estar aqui a escrever. Mas depois olhei...
Mas Chelsea Boots? Eram umas Chelsea Boots?
Não, nada. E depois olhei e vi ao lado um daqueles tipos assim, bem na vida, que assim, aquele gajo acertou, era aquele tipo acertou na mala.
Seria o Pina?
Não, tipo com um bom... Não é, Pina.
Cuidado, bom, cuidado. Bom,
Pina veste lindamente, tomara eu. Pina veste lindamente.
O Pina anda sempre nos pretos e brancos.
E bem?
Estou a falar na praia com a areia à frente, pretos e brancos. Estou a falar com uns bons azuis, uns bons brancos, uns bons marinhos, não é? Uma coisa que faz sentido.
Uns pastéis.
E assim, pá, mas como é que é? Mas que falhança.
Por acaso eu tenho andado a fugir para os pastéis.
O mais interessante é que depois ali havia ali, isto parecia uma realidade. Paralela, porque os próprios funcionários tinham voltado a trabalhar dois dias antes e estavam um pouco disfuncionais. Estavam excessivos na atenção que te queriam dar. Outros um pouco ausentes, mas aquilo parecia que não era... Estavas ali em qualquer... Estavas ali numa realidade paralela.
E tu sempre a pensar na mala, é isso?
Não pensava na mala, pensei diz assim, olha, às tantas irritei-me porque me esqueci de qualquer coisa, tipo no SSR, tipo aquelas coisas básicas, que tipo, põe sempre no SSR, de, tipo elixir para a boca ou qualquer coisa a dizer, e depois os hotéis como... Tu vais para um certo tipo de hotel, estás à espera que tenha aquelas coisinhas todas.
Mas
tipo,
não tem.
Um tapa-olho, não sei o quê, aquelas coisas básicas que algum tipo tem. Agora, com o Covid, retiram essas coisas todas. Está estirpado à cama e à coisa. Mas aquelas coisitas que tu estás à espera.
Os pequenos nada.
Aqueles pequenos reais que tu estás à espera de existirem num quarto.
Joana, tu levas tudo, é isso? Nas malas?
Levo com tralhas de crianças que não têm fim.
Não, mas é porque tens filhos, bola.
Pronto, mas antes não, eu viajava com
secador?
Pouca coisa.
Não, levava secador?
Sim, a secador nunca levei. Não utilizo, como se pode até ver. Sim. Mas aconteceu-me este verão. Já num pós-verão fui para o Algarve, precisamente, e cheguei lá e foi ao contrário, fui demasiado otimista. Não tinha uma única camisola. Pensei, Algarve, calor, apesar de ser quase outubro. E olha, foi a única vez, se calhar, no período do último ano que entrei num centro comercial. Ao contrário da Carla, que vai variedíssimas
vezes. Vou comprar uma malha, é isso?
Eu tive que ir comprar uma malha a um centro comercial no Algarve. É uma história muito triste. Não tenho o glamour das histórias do Algarve do Luís Pedro, mas olha, foi isto.
Fui a trabalho.
Luís Pedro, quase que foste comprar uma malha aqui?
Não, precisei. Estava bom tempo, tive bom tempo.
Ok, muito bem.
Foram falhanças de coisas básicas. Isto nunca me aconteceria.
Falta
se eu tivesse com um ritmo, se eu tivesse com um ritmo de viagem.
Falta de prática.
Acho que já me perguntas, acho que isso não é.
Aquilo é uma coisa que é assim, se eu falo assim, tal.
Já estás tão
ligado. E agora, epá, tipo coisas básicas que me falharam, assim, mas...
A faca de mato. A faca de mato.
Um pijama, levaste pijama.
Tipo... Pijama, um pijaminho.
Não, olha, pijama, esqueci o pijama. E agora,
isso é muito mal.
Ainda por cima.
Isso é péssimo.
Não, eu ou levo pijama ou levo algo que faça de pijama.
Pijama, ou como se diz em algumas zonas do país, pijama.
Vê bem que eu ainda por cima investi, agora deste confinamento, investi seriamente em vários programas de qualidade.
Como sério? A Vanessa Martins, não é?
Olha, lá está.
Não, mas eu só...
Lá está.
Está tudo ligado.
Influenciado. Influenciado.
E não levei a porcaria de um pijama. Assim,
como é que é possível? Isso aqui, isso.
Mas mandaste vir da internet, claro. Hã? Mandaste vir da internet os pijamas?
Não, comprei no dezembro, janeiro, naquela...
Uma grande superfície?
Naquela coisa. Sim, porque o pijama gosto de saber o que é que é, senão, tipo...
Faz experimentado os pijamas que compras?
Não, mas vejo, põe por cima. Quer dizer, um tipo, imagina que um pijama a mim fica apertado na barriga. Como é que eu vou dormir com uma coisa assim?
Não
é verdade total.
Não sei, não sei.
Ou se o pijama, ou basta o pijama estar largo nas mãos, sobrar mãos, também é uma coisa completamente.
Manda-se arranjar, manda-se arranjar.
Não, não,
não, não, quero, não quero, quero.
O pijama na barriga é mais chato.
Não, não, não. Não, não vou fazer.
Bom, depois deste agora, momento íntimo.
Não,
sim,
não, mas isto, repara. Eu estou a ouvir o Luís Pedro e escuta, como é que este homem defende os chinelos com meio? Eu não defendo. Eu
uso,
defendo a liberdade
eu uso.
Da moda dos garotos.
Epa, do caso cotidiano.
Na minha, quando eu era adolescente e coisa, os mais velhos não, me insultavam, diziam que eu era não sei o quê, porque não me percebia o meu.
Nós éramos mais estúpidos, nós usávamos All-Star, não é?
Na minha existência.
E botas, vocês usavam aquelas botas.
São muito desconfortáveis. Desculpa, Luís Pedro, são muito desconfortáveis All-Star e nós usávamos.
Por acaso não é do.
Já se pode dizer que são desconfortáveis, já é de lei dizer que são desconfortáveis.
Claro que são.
São muito desconfortáveis.
Muito mesmo.
Conversa geral.
Sim, não, isso não sei. Isso não.
São um bocado desconfortáveis.
Sim, não,
estou a falar daqueles Chuck Taylor. Sim. Aqueles...
Agora,
sim, sim.
Os clássicos.
Eu sou tolerante. Desculpa, Luís Pedro, para a moda que não gosto. Simples.
Luís Pedro, e levaste blazer?
Claro.
De dois botões, claro. De dois botões.
Aliás, andei na moto de blazer.
Andaste na moto de blazer? Uau!
É muito estilo.
Fui para um jantar.
Mas Joana está impressionada.
É também aqui neste
jantar. Um jantar casual smart.
Mas de moto? Jantava de moto?
Não, depois fui de moto.
Portanto, tu foste sem trabalho.
Não, ele misto.
Ele só está a contar a parte do lazer.
Ah, ok, essa parte glamourosa.
Exato.
O resto foi ali sempre ao computador.
Com o Instagram.
Depois tive que ir agarrar a enxada.
E qual era a cor da moto? Era verde.
Não, não foi, o trabalho foi de moto. Foi um percurso de moto que tive que fazer.
No Algarve, não é? Feste no Vila Vita? No Vila Vita? Queres enviar um abraço?
Este é um momento publicitário. Agora também estamos a participar, também queremos ir ao Vila Vita.
Agora já disse. Queremos ir ao Vila Vita.
É um influencer.
Vila Vita, Triumph.
Vou lá e vou dizer que vou da parte do Luís Pedro. É o mínimo.
Equipa toda, vamos todos um fim de semana.
Eu não vou para aqui.
Qual é o problema?
Foi para escrever. Foi para escrever, não foi sobre coisa. Foi sobre o Algarve. O que...
Mas os famositos foram todos para a Madeira, não é? Estavam todos na Madeira.
Mas eu escuto, olha, vi ao longe o Peixoto, o Luís Peixoto, acho que estava lá a fazer a mesma coisa.
Também estava a trabalhar, não é?
Também ia escrever um texto. Também ia escrever um texto.
Para a revista da TAP?
Não, para a revista do Vila Vita.
Tem uma revista?
Tem uma revista, tem uma grande também revista, quero participar.
Uma grande revista e convidou uma série de escritores, eu que não sou escritor,
como aquela
é grande, para escrever textos sobre determinadas zonas do Algarve.
Eu perguntei-te nas redes sociais se estava lá a Rita Pereira e não estava. Acho que ela está nas Maldivas. Está nas Maldivas.
Escuta.
Segundo as redes sociais.
Não sabia.
E um beijinho à Rita Pereira, claro.
Ah, não está a ver.
Mas, portanto, já está esclarecido. Então, portanto, amanhã começa a escrever o texto. Bom, o qual muito eu bem. Fui contratado para escrever.
Muito bem.
Mas convém
por cá. Era só para
as pessoas pensam.
Sim, senhora.
Aqui.
Joana Marques.
Que andas a passear.
Saudades, estás
de volta. Pira, já agora é o meu trabalho, escrever.
Eles estão-me zangados hoje.
A escrever.
Ai, isto é muita ira. Isto é muita ira. É uma ira contida. É uma ira.
Como não
contida.
Soltam.
Não é aquela coisa.
Depois daqui estou bem.
Não, a ira é a senhora que está ali nos cabelos aqui da
Por acaso é. Tem um nome muito giro. Ira.
É um pecado.
Ai, bom
genial ou mortal?
O quê?
Okay. Pecado mortal.
É mortal. Não viste aquele filme com o Brad Pitt?
Então, e a tua zona do Algarve? Qual é que foi já agora?
A minha zona do Algarve foi.
Armação de pedra.
Não. Foi entre Olhão e Tavira.
Ah, ficaste com o melhor.
Pois sim.
Foste à Noélia.
Tu também vais à Noélia, tu? Ficas à espera para ir à Noélia?
Não, vou às 7 da tarde porque eu deito-me cedo.
Eu só fui fazer questões.
O que arroz de lingueirão? Arroz de limão?
Não posso comer lingueirões e coisas, senão encho e faleço. Mas arroz de limão posso.
Sim. Bom, Joana Marques.
Fica aqui mais um fun fact sobre mim.
És alérgica ao marisco?
Não posso comer marisco. E tornei-me alérgica recentemente, há 2 anos.
Isso é que é mau.
Portanto, pode acontecer a qualquer um, não quero deixar os espectadores preocupados, mas a qualquer momento pode acontecer.
Isso é que era uma coisa que eu...
Mas não me fez diferença, ficava... que eu tenho gostos simples, não sou como o Luís Pedro, então olha, não costumo comer muito marisco.
Mas eu também tenho gostos simples. Eu tenho complexos e simples. É, como dar pressa e devagar.
Tu tens que escolher a roupa quando vais para o Big Mac, para o McDonald's ou para o Burger King.
Claro.
É diferente.
O estilo de fato treino que vou utilizar, claro.
Mas Joana, pronto, o que é que irritou mais esta semana?
Estamos a aprender muito sobre a vida do Luís Pedro.
É aquela, vais falar daquela Liga dos Campeões que o Porto foi convidado?
Uma espécie de Liga dos Campeões. Não vou falar bem da Superliga, até porque acho que já se falou muito. Ela já nasceu, já morreu, portanto até já está desatualizado. É mais da reação, parecia quase uma reação alérgica, um choque anafilático à Superliga, que eu acho que foi ligeiramente exagerada, digo eu.
Claro,
eu cheguei a ver um comentador dizer que isto era o início da Terceira Guerra Mundial. Um comentador desportivo, ok, eu calculo que fosse uma guerra mundial. Era aqui na SIC Notícias, mas não sei o nome. Agora não é para não dizer aqueles senhores assim mais velhos e entendidos em futebol, mas que talvez estava na opinião pública. Agora não sei, será Joaquim Rita? Também não quero atribuir sem ter sido ele. Mas...
é o coisa, o Joaquim Rita, o Ribeiro Cristóvão.
Pronto, foi desse grupo, daqueles veteranos da bola, sim, que levaram isto muito a peito e falaram numa Terceira Guerra Mundial.
Se calhar
mundial.
Eles sabem coisas que nós não sabemos.
Pode ser isso, mas pronto, com as informações de que disponho, não me parecia que fosse a Terceira Guerra Mundial.
Tem futebolística, então. Quando um jogador faz aquele chute, é uma bomba.
Exatamente. Bomba, era jargão técnico.
Bom, o que é que te irritou nisto?
Irritou-me aqui esta divisão entre os românticos do futebol e o futebol do dinheiro, o futebol sujo e porco. Como se de repente isto fosse uma surpresa, não é? Vem a Superliga e lembra-nos que afinal há pessoas que andam no futebol só para fazer dinheiro e que é uma pouca vergonha e esquecemos que nós todos participamos nesse futebol. O futebol hoje em dia é isso. Pode ser com mais ou menos dinheiro. Aqui em Portugal é com um bocadinho menos, não é? Até porque se calhar se não fosse assim, não era o futebol a que assistimos agora. E então chateou-me um bocadinho aqui esta... este, de um lado, verdade, futebol, amor, e do outro, dinheiro e a coisa feia. Por exemplo, lembrei-me que quando, e já nem é bem do meu tempo, mas ouço histórias desse tempo, e vocês também hão de ter ouvido e presenciado a Taça dos Campeões Europeus, era uma taça onde iam, de facto, os campeões europeus, não é? A Liga dos Campeões que temos hoje em dia...
Os campeões nacionais,
para decidir quem era o campeão europeu. Portanto, ia o campeão de cada país. Hoje em dia, os ingleses têm, se calhar, 4 ou 5 equipas na Liga dos Campeões.
Sim.
Portugal, num ano muito mau, tem só um. Os espanhóis têm não sei quantos. Ou seja, foram subvertendo as regras de maneira a poder ter mais equipas boas, mais equipas dos campeonatos que têm, de facto, dinheiro. Outra coisa, nós hoje em dia, para irmos ao futebol, temos que... despender bom dinheiro, não é? Não é um bilhete barato, não, por 5 euros não vamos à bola. Ou então podemos ser sócios e pagar uma... Mas nada é barato, nem as anuidades, nem as cotas, nada. Um canal de desporto. Hoje em dia, se quisermos ver futebol de várias ligas, o Campeonato Nacional é num sítio, a Liga dos Campeões já é na Eleven Sports, o outro é não sei o que, temos que subscrever, se calhar, canais que vão para 80 euros facilmente no total de um mês. Depois temos assistido a montes de coisas como aconteceu com o Belenenses, não é? Sado para um lado, clube para o outro. Também tem tudo a ver com o dinheiro, como se calhar não era o nosso clube, também não ligámos muito. Transferências. Os clubes adoram gabar que tem a transferência maior há 2 verões, ou que foi, tivemos o João Félix vendido por 126 milhões de euros. Isso é uma coisa que quando é no nosso clube nós adoramos gabar, a nossa transferência é maior, o Cristiano Ronaldo custou não sei quanto, adoramos essa parte do dinheiro. Mesma história dos direitos desportivos, que falamos muito que a Inglaterra distribui, nós cá, até agora, no futuro vamos ter, não é? Mas não temos essa coisa. Cada um tem os seus direitos, vendo os seus jogos para o Porto, o Sporting, o Benfica, terem mais dinheiro que os outros. Achámos sempre tudo ótimo. E agora, de repente, veio a tal Superliga. Ah, isto é que não. Portanto, nós não somos contra o futebol que envolve dinheiro. Somos contra o futebol que envolve muito dinheiro, porque esse nós não temos e, de repente, não podemos participar. As pessoas ficaram ofendidíssimas com estes clubes. E eu percebo. Obviamente, se provavelmente fossem os nossos, também achávamos mal. Também tem a ver com este facto dos shakes e tal, da malta com muito dinheiro ter começado a comprar clubes que nem são os deles, não é? De origem. Compraram aquilo para fazer um negócio, como é óbvio, e as pessoas a certa altura pareceram-lhes bem e agora perdem um bocado o controle da coisa. Mas eu acho que as pessoas são pela liberdade numa série de coisas e de repente não são pela liberdade destes clubes se organizarem como entenderem e organizarem o seu torneio. De repente imagina que Benfica, Sporting e Porto criam um torneio só deles. Um campeonato, saiam do campeonato normal. Podíamos não gostar, mas será que não estão no seu direito? Provavelmente deixariam de receber uma série de coisas, apoios que às vezes recebem do Estado e etc. Não podiam, mas acho que estão no seu direito, são entidades privadas. E o que me chateou mais no meio desta história toda foi, de repente, a UEFA e a FIFA apareceram como grandes beneméritas, os bons da fita no meio disto. E eu queria só lembrar que a FIFA vai organizar um Mundial no Qatar, não é? Que não tem nada a ver com dinheiro, como é óbvio. E aliás, um campeonato do mundo que vai acontecer não no verão, quando costuma acontecer e dá jeito a toda a gente... em termos de clubes, não é? Porque respeito aos calendários, vai ser no inverno, por causa do calor que faz no Qatar, e estão a construir estádios fechados e assim umas coisas absurdas, porque com certeza o Qatar é um país muito pobre e não está a pagar dinheiro nenhum por causa disso.
Esperemos Qatar para ver esse Mundial, não é?
Exatamente. Estava a pedi-las, não é? Estava a pedi-las. E por isso chateou-me um bocadinho este romantismo e esta ideia de que nós não queremos esse futebol moderno cheio de dinheiro e gostamos é do futebol antigo. E acho que estamos a ver mal a coisa. Obviamente ainda bem que não avançou. Eu achava uma amassada à Superliga, mas eu também não costumo acompanhar. Eu não sou pessoa que vibre com... Vai dar um Real Madrid, Juventus, vou ver. Não, só gosto de ver jogos em que eu estou implicada para extravasar a minha ira, lá está. Uhum. Tenho que estar implicada diretamente, tenho que estar o meu clube a jogar. Mas também foi isso que nos conduziu a esta ideia, não é? Porque acho que no fundo, não querendo aqui distribuir culpas, mas distribuindo, a culpa é de toda a malta que hoje em dia para a sua vida não para ver um Benfica Sporting ou um Porto Boa Vista, mas para ver o Real Madrid Barcelona. E temos miúdos que hoje em dia dizem: eu não sou do Porto, do Benfica, do Sporting, sou do Real Madrid, sou do Manchester City. Portanto, isso é que também gerou esta possibilidade de haver pessoas em todo o mundo que querem muito ver estes jogos. Portanto, agora se propõe que se volte a ver um bom Belenenses, mas o Belenenses verdadeiro, que está lá na... Nem sei se é a terceira divisão, se é baixo, que é mais abaixo ainda. E se calhar por aí conseguimos recuperar.
Agora veio uma costelazinha de futebol antigo.
Não, todas essas pessoas querem defender isso, então vejam isso. Eu não vejo de facto e respeito isso. Mas não podemos querer tudo, não é?
Nós está à frente.
Queremos tudo. É beçado.
Não podemos querer chuva na Eira e sol no Naval.
É que está na primeira divisão. Exatamente, olha, a expressão que encaixa que nem uma luta. Acho que estamos a querer isso.
O grande problema para mim, acho que para a maioria dos adeptos, era assim aquilo ser uma coisa fechada. Sei que era o grande problema.
O que é um problema?
É um problema porque porque os adeptos de outros clubes, vamos dizer, são sempre os mesmos. Aquilo cria um aborrecimento. Por exemplo, um Manchester United e Real Madrid, e podia haver 3 vezes por ano ou 4 vezes por ano.
Depois,
para onde a seguir era outra vez, para onde a outra vez era outra vez. Sempre os mesmos clubes.
Não, mas as pessoas gostam assim tanto desses clubes e acompanham muito. Eu tenho uma série de amigos.
Ou acha que as pessoas não gostam assim tanto desses clubes? As pessoas gostam de ver. Gostam de ver o Real Madrid, Manchester United, porque é raro, também não acontece todos os anos. Por isso é que as pessoas gostam.
Pois, não sei, íamos descobrir se gostavam ou não. Acho que os chineses gostam muito.
Acho que era mais ser o facto de ser uma liga fechada.
Pina,
essa era a grande...
Pega na palavra, continua.
De qualquer maneira, a Superliga também não tem assim pontos tão negativos. Quer dizer, durou mais que o Clubhouse, apesar de tudo, não é? Teve mais tempo
em Portugal.
Em Portugal durou mais tempo.
Já não há clubhouses, cenas do clubhouse.
Está vazio.
Em Portugal não pegou muito.
Afinal, a Superliga demorou mais tempo que o clubhouse. Mas pronto, por exemplo. Mas isto tem. Eu estava a ver só aqui a moda, um bocadinho esta coisa do estamos a falar do negacionismo. Negacionismo. E agora entrou na onda do negacionismo. E estava aqui a ver o julgamento civil do Dux. O Dux, já falámos aqui, o Dux.
No caso do Meco, não é?
O Dux.
Do Meco.
O Dux.
Veteranorum.
O Veteranorum é o tal que tinha 50 anos em Coimbra.
Ah, esse era o tal.
Ainda lhe faltavam 50 cadeiras.
Não, esse já tinha quase 50 anos.
Sim, sim. Esse é o Veteranorum. Este é o Dux.
Ah, este é um Dux normal.
Não é normal, é do caso do Meco.
É o caso do Meco, sim. Pois, o caso do Meco, uma coisa tristíssima.
Sim, horrível.
Uma coisa horrível. Que, pá, eu fiquei, acompanhei a ver isto, e eu, pelas declarações do Dux e do ex-Dux e dos ex-Dux, os colegas dele, eles estão a negar a praxe. A praxe nunca existiu. Uhum. É como o Holocausto nunca existiu. Nunca existiu. Porque, segundo diz, o próprio Dux diz, a ideia de não fui, para a praia, não fui eu que tive a ideia. Foi eu, não sei o quê, já ninguém está lá para confirmar. Ele não teve ideia de nada. Aliás, ele nem mandava nada, ele era o Dux. Os Dux não mandam nada. Não. Então, nos códigos daquilo, ninguém manda nada, não é?
Um Dux, ou sai um Dux.
Pá. E agora, os outros ex-Dux até disseram assim: eles tinham que assinar um termo de responsabilidade, os calouros, caso acontecesse qualquer coisa. Mas eles dizem: não, mas aquilo não era nada. Aquilo eram umas brincadeiras, mas assinavam um termo de responsabilidade. Eu gostei foi desta resposta de um dos duques, um ex-duques. Os duques não podem ser praxados, não é? Logo aí se vê que há uma hierarquia, não é? Logo aí se percebe que há uma hierarquia. Afinal não é... Ah, vocês querem todos ir para a praia, mas eu não quero. Epá, mas eu sou o duque, também vou. A garantia foi dada ontem por dois honoris dux, isto é tudo, olha lá, o latim, está quase a acabar o latim, que, no entanto, garantiram que não se lembram de nenhuma sanção contra quem desafiasse a autoridade do chefe das praxes. Nunca aconteceu. E, geralmente, o castigo, o que eles se lembram? Lembram-me de doutores, um dos castigos, uma das punições daquelas que se assinam a ter uma responsabilidade.
Lembro-me de doutores serem obrigados a andar com a capa no braço em vez de poder andar no ombro. Era o castigo.
Achado seja, pode cair.
Praxe. Né? São os negacionistas da praxe. Os negacionistas do Covid são os negacionistas da praxe. Pronto, que é engraçado. Gostei desta perspectiva. O negacionismo. Pronto.
Sabes onde é que o negacionismo leva, não é?
O negacionismo leva a todo lado.
Leva à morte.
Pois, não sei, não, o negacionismo leva... Pronto. São os negacionistas é da praxe. E pá, gostei também esta polémica agora. Veio outra vez, está de volta outra vez a polémica das raspadinhas. Tu trouxeste aqui a polémica das raspadinhas.
Uhum.
Das raspadinhas. E eu lembrei-me, eu tenho aqui uma raspadinha.
Eu trouxe uma raspadinha.
Quanto é que te saiu, Pina?
Está aqui uma raspadinha.
Já fiz
a raspadinha? Nunca, ainda não fiz a raspadinha.
Ainda não raspaste?
Ainda não. Raspadinha. A Ministra da Cultura diz que isto é para ajudar aquele pessoal...
O património, não é?
Teve... Não, o património.
Ah, ok. Agora,
as pessoas, aqueles artistas, os artistas e os atores estiveram à porta da Assembleia há dois dias. Sim. Pá, com a raspadinha para ajudar. Ela disse isso. Ajuda, é para ajudar. Para ajudar. Raspadinha. O Sr. Joaquim, de 80 anos, para ajudar a malta dos artistas. Eu acho que... Com a polémica do Ivo Rosa, eu acho que devia haver também uma espécie de uma raspadinha da justiça. Pá, ver se sai o Ivo Rosa. As pessoas tinham um processo. Havia tal, tal, e era a distribuição dos juízes.
Ah,
ver
para ver se
saiu o Ivo Rosa. Se olha, Carlos Alexandre, Ivo Rosa. Não sei. E eu, e agora houve esta polémica agora do Manuel Salgado, da Câmara Municipal de Lisboa, com o Fernando Medina. O Fernando Medina é um comentador televisivo que não quis comentar, mas também tudo o que tem a ver com Salgado é complicado. O Miguel Sousa Tavares não comenta nada sobre qualquer pessoa que se chame Salgado. O Medina também não... O nome Salgado é complicado. O Manuel Salgado é primo do Ricardo Salgado. É primo do Ricardo Salgado. E eu lembrei-me, vai estar metido aí, vai ser arguído, estão em buscas. E eu lembrei-me logo desta cena do filme O Pátio das Cantigas, tem a ver com o Ivo Rosa. E com a escolha do juiz, vamos ver.
Já agora também vou buscar um copo. Quem havia de dizer que o amigo dos animais também ia matar o bicho?
Com licença, mano.
Calma, que está a chegar para todos, está a chegar para todos. Ó, sou Ardeste, hein? Que levar, sou Ardeste, que levar.
Ah, seu Narciso, isto foi sorte grande.
Eu só queria que me saísse branco.
Esta cena faz lembrar o Manuel Salgado. Eu só quero que me saia o rosa. Lembrei-me.
Estes filmes devem estar em breve para ser proibidos, porque são fascistas, não é?
Sim, é um risco.
O fascismo,
não se lembraram.
Não é?
Mas não...
Estes são proibidos
não,
ainda.
Não deixa a avenida, pois não, estes filmes, não.
Sei, mas eu lembrei-me que essa polémica do 25 de Abril tem a ver com o facto do Gabarino estar fechado ainda, acho eu. Acho que ainda não abre este fim de semana.
Ah, por isso é que não...
Pá, é chato. A malta ficou meio chateada porque não pode ir ao Gambarinos a seguir a descer à avenida.
Não, pois...
E
a malta da Iniciativa Liberal.
Sim, os outros não vão, como sabemos, não é?
Pois.
Não têm dinheiro para ir ao Gambrinos. Nunca lá vi ninguém.
Não, ninguém vai ao Gambrinos.
Só os ricos.
Não.
Só os ricos.
Vai ao Gambrinos agora. Não.
Agora não pode ir, não é?
Não, e antes? Mas alguém é ao Gambrinos. Ainda sei como é que aquilo ainda não fechou. Ninguém vai.
Não?
Não.
Pedro, vais ao Gambrinos?
Não sou frequentador.
Não, nem nos Globos de Ouro.
Não é. Fui lá duas ou três vezes da vida.
Claro, era assim, mas antes desses eventos no Coliseu ia sempre uns caroquinhos.
Não é
A malta com dinheiro.
Pois. Não, sim, malta da claro. Direita. Malta da direita.
É um sítio culto para determinado tipo de pessoa.
Com dinheiro?
Eu gosto imenso.
Pois.
Pois é.
Não acho que se coma assim tão.
És direita.
Eu gosto mais de logo. Pack your bag, run away along the freeway, out of town, where the light.
It's over. It's over.